Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vindo, Sérgio. Bem-vindo à nossa mesa de cabeceira.
Olá, Vanessa.
Aqui da Rádio Nova. Começo por te perguntar como é que começa o teu caminho pela escrita, pelo universo da escrita.
Antes de mais, obrigado pelo convite, Vanessa, é um gosto estar aqui.
Obrigado.
Foi uma aproximação gradual, eu não vivi numa casa cheia de livros, o que, parecendo uma desvantagem, e é a vários níveis, tem uma vantagem que não é de sumenos, é o da aproximação gradual, ou seja, eu aproximei-me dos livros, embora não vivesse num ambiente impelido a tal, ou seja, foi gradual, e curiosamente, quem escreve gosta sempre de criar histórias, não sei se verídicas ou não, que são muito precoces, já aos 10 anos já tinham lido essa toda, Machado Assis. No meu caso não, eu só lia bastante, mas comecei por ler até aos 10, 12 anos, era um leitor ávido de jornais e segui o jornalismo por acaso e curiosamente comecei a minha aproximação aos livros foi através da banda desenhada no início, até aos 12, 13 anos era um leitor compulsivo e só a partir dos 14, 15 é que me fui aproximando dos livros ditos mais sérios e é uma paixão que se mantém desde então.
Sim, sendo que há bandas desenhadas que são realmente...
Sim, que são literatura, exatamente.
Literatura que não é necessariamente juvenil, digamos assim.
Não, mas eu nesse caso era o Walt Disney, era aquele universo fantástico.
Mais inocente.
Mais inocente, sim, sim. E curiosamente impelido talvez por alguns professores portugueses a partir dos 13, 14 anos mergulhei nos livros e como disse é uma paixão que felizmente se tem mantido e que se tem desdobrado através da escrita primeiro jornalística e já há mais de 20 anos também através dessa uhum. parte literária da escrita que complementa, eu sou muito enquanto autora a minha escrita é o universo da liberdade livre, para
claro.
A redundância, porque me permite aprofundar uma dimensão mais fantástica, mais não presa ao cotidiano, que o jornalismo, obviamente, o jornalismo rege, obviamente, pelos critérios de objetividade, e a escrita de livros, sejam ficções, sejam
poesia
também, que gosto muito, e é escrita para crianças também, portanto há esse desdobramento e vejo-me quase como um salta-pocinhas literário em que vou abraçando diferentes géneros de acordo com a vontade e o estado de espírito do momento.
Isso é muito giro, essa expressão de salta-pocinhas literário. Também escrevias em adolescente? Ou foi mais esse interesse pela leitura? Houve primeiro uma fase de, ok, vou ler o máximo que conseguir, vou reunir mundo através dos livros, mas isso começou logo a inspirar-te para escreveres também? Ou isso foi só mais tarde?
Comecei, curiosamente não tive o tal diário que muitos têm. Houve um momento importante, foi por volta dos 14 anos, cheguei à poesia através da música. Foi aos 14 anos que eu conheci a música dos Doors e as letras do Jim Morrison, que eram muito influenciadas pelo Rimbaud, pelo Verlaine,
claro,
pelos filósofos,
claro.
Pelo Nietzsche. E isso aí deu-me vontade de ir à procura quais eram aquelas letras, aqueles poemas que tanto cativavam e de facto essa talvez tenha sido o momento decisivo a chegar à literatura através da música
Sim.
O Jim Morrison
foi o responsável portanto assim um lado mais introspectivo, um bocadinho mais misterioso, mais obscuro também te abre possibilidades e também nos abre várias possibilidades enquanto ouvintes de música, mas também pela escrita. Recordas-te de algum tema que te fosse mais fácil, ou em que estivesses mais à vontade de escrever, nessa altura em particular, que foste
influenciado pelo Jim Morrison? Eu comecei pela poesia, primeiro letras muito imberbes ainda em inglês, com amigos, tínhamos o projeto de fazer uma banda que nunca saiu do papel, mas lembro-me de começar a escrever poemas muito, muito, muito toscos em inglês. inglês.
Mais desabafos.
Exatamente.
Do que...
Okay. E lembro-me que já uns anos mais tarde, por volta de 18, 19 anos, na Escola Superior de Jornalismo, tive como professor o Mário Cláudio e mostrei os meus poemas, pensando que tinha ali alguma coisa, e ele deu-me um conselho que... diz, dedica-te à prosa, portanto. Mas curiosamente
não foi bem o que estavas à espera.
Mas de facto mergulhei na prosa nos anos seguintes e publiquei o meu livro por volta dos 25, 26 anos. E só a poesia foi um curiosamente, eu tenho um grande respeito pelos poetas, quase uma a relação alquímica que eles têm com as palavras. Vejo quase como seres sobrenaturais, digamos, a forma como eles desmaterializam as palavras é algo fabuloso. E só mais recentemente é que a poesia, enquanto autor, tem ganho mais predominância em mim. E curiosamente o Mário Cláudio também tem acompanhado isso. E não é que não tenha errado na altura, porque os poemas eram muito maus. Mas ele, de facto, mais recentemente deu-me esse alento a dizer que mesmo a vertente da poesia é mais do seu agrado. O que é natural, porque eu já não sou aquele que era aos 19 anos, somos sempre outros.
Sim, sim, sim. E é natural, não é? A nossa escrita vai evoluindo, o nosso pensamento também. É como tu dizes, seria se calhar bastante mau sinal ou bastante estranho que estivesses preso a essa narrativa de há tanto tempo.
Exatamente,
juventude.
Poucos são os poetas que atingem a máxima expressão
sua maturidade
aos 19 anos. Sim,
acredito,
sim,
acredito que sim. Sérgio, no entanto, esse comentário do professor, do Mário Cláudio, não te fez desistir da poesia, porque lá está, continuaste a trabalhar e continuaste à procura desse teu tom certo e dessa tua forma certa de chegar até à poesia que pretendias e que também que pretendias que fosse validada por outros, porque é isso que também nos traz leitores e nos traz esse reconhecimento de que estamos a fazer algo para aquelas pessoas e para a cultura. Como é que foi este caminho em que pensaste, ok, não vou desistir da poesia, nem a poesia vai desistir de mim?
Durante os anos deixei de escrever poesia e fixei-me mais nos contos e na ficção, que talvez seja o meu reduto natural. Mas dediquei-me à poesia, sobretudo enquanto, e foi muito útil, enquanto leitor, confrontando-me com todo o tipo de poesia, seja portuguesa, seja oriental, seja norte-americana, russa, etc. E é esse caldeirão de culturas em que eu que me defino como leitor, que também é, julgo eu, que é uma das marcas da minha escrita, que eu me esforço por cultivar, porque... Cada poema que escrevo encerra em si um mundo autónomo e embora sejam muito diferentes entre si, têm essas marcas que diria inextricáveis, que fazem parte da minha identidade e podem assumir diferentes formas. Um tom mais satírico, um tom mais despojado, um tom mais negro. Portanto, tudo isso, por muito distante que seja... são os nossos eus, e eu não sou exceção, faz parte dessa camada que me integra como tal, todos os seres humanos.
Tudo são somas, não vai sempre acumulando, sem dúvida nenhuma. Então a parte da ficção, aqui se calhar daria destaque aos livros para crianças. É uma paixão também escrever com sensibilidade e com simplicidade?
Sim, sem dúvida. Eu comecei a publicar para crianças, estimulado pelo nascimento da minha filha mais velha, que tem 14 anos, vai fazer 15, a Emma. O meu primeiro livro para crianças saiu um pouco depois.
E é para ela também, chama-se Emma, não é?
Sim, esse é o segundo Emma,
esse
e a Estrela Carente.
Pois, exatamente.
O primeiro, o elefante que não sabia voar. E não diria que foi uma revelação, mas a escrita para crianças para mim é a entrada num universo do qual nunca, se calhar, nunca devíamos ter saído, de certa forma, ou nunca devemos abandonar por completo.
Sem dúvida,
esse lado mais onírico que as preocupações do dia-a-dia tantas vezes nos impedem de abraçar. E a escrita para crianças devolve-me a esse universo. E é por isso que os meus livros para crianças, nada contra os que seguem outros caminhos, mais territórios, mas desagrada-me que hoje haja uma tendência demasiado forte para que os livros para crianças tenham que ensinar algo, como se tivessem que substituir as crianças, como se tivessem que substituir o papel dos pais, da escola. há uma tendência muito, muito pedagógica ou pseudo-pedagógica em que, segundo a qual os livros para crianças têm que ensinar algo. Eu acho que antes de mais têm que ensinar entre aspas, sempre entre, claro, a ser crianças. E os meus livros para crianças são muito fundados na imaginação.
Sim, é muito importante isso. Sim, não é? Sim. Claro, a vida que... já é avassaladora o suficiente para que... Enfim, para nos retirar, claro, esse lado de uma forma, sim, mais...
Não deixa de ser potente, importante que as crianças sejam confrontadas, antes de mais, com os valores, com os ideais de tolerância, etc. Mas sem esquecer, e eu olhando hoje para a oferta atual de literatura para crianças, noto que há quase um esvaziamento dessa importância mais ligada ao sonho, à imaginação.
Verdade, ok.
Na ânsia de transmitirmos valores, de querermos que as crianças sejam quase... mini cidadãs exemplares, quase robotizadas, do género.
Okay.
Isso notas desde lavar os dentes às diferentes facetas. Portanto, nada contra isso, acho que é importante, mas quando a oferta dominante é 80% ou 90% nesse caminho.
Achas que poderá perder-se um lado, exatamente, mais empírico da emoção e da ligação à sensibilidade?
Também, sim, sim. Por acaso, aqui há uns tempos entrevistei o Álvaro Magalhães, também um grande, grande autor de literatura para a juventude, e ele dizia que a literatura não deve servir para ensinar. Não,
sim, e, ok. E,
ou não deve servir exclusivamente para ensinar. E hoje, nessa ânsia de querermos que... E bem, que as crianças sejam o amanhã, a construção de um mundo mais justo, mas... Muitas vezes queremos responsabilizá-las pelos nossos falhanços, ou seja, muitas vezes os adultos não são os primeiros a não seguirem essas normas de conduta, e o mundo está como está.
Verdade.
E estamos a incutir ou querer transmitir às crianças esse peso, e acho que elas têm muito tempo para
ser adultas, não é? para a parte prática da vida e das questões. Compreendo, pronto.
E depois, ao longo dos anos, publiquei esses dois livros para crianças, o Elefante que Não Sabia Voar, Iema e a Estrela Carente, e agora está para sair o meu terceiro, a Eva e a Borboleta Mágica, que é tal como o DM é dedicado a uma das minhas filhas, neste caso a filha mais nova, e é também esse apelo à imaginação que está presente. No fundo, o livro é uma história muito simples, mas é quase um diálogo imaginário, ou que pode ter acontecido, mas não necessariamente naqueles termos, de uma criança que pede ao pai para que escreva um livro para ela, um livro que contenha tudo aquilo que ela gosta. E a história do livro, aquilo que ela quer que seja o livro, é o próprio livro. Portanto, é um livro dentro do livro. E o lema é: quantas histórias cabem numa história?
E essa história é verídica? Aconteceu realmente?
Não necessariamente para aqueles termos, mas muitas vezes sim. E a Eva também tem esse lado infantil, de sonhos muito, muito dentro de si. E o livro, eu procuro que cada... Que aconteceu com a Emma, que era um livro mais ligado à descoberta, de procura de outros caminhos, que é uma menina que faz uma amizade com uma estrela imaginária. Eu procuro que cada... E elas verão isso anos mais tarde, ou quando tiverem outra idade, que cada livro seja, no fundo, um retrato de cada uma delas, com as suas milhares de características
suas particularidades,
que as tornam únicas, sem dúvida.
Portanto, tenho a certeza que elas estão muito orgulhosas do pai e do trabalho do pai, sem dúvida.
Espero que sim.
Ó, Sérgio, que bom ouvir-te, e que bom que possas também, a partir do teu exemplo, para, quem sabe, inspirar também outras pessoas a fazer o mesmo. Enfim, aqui olhando para este retrato bonito de pais e filhos, ou de mães e filhos, seja o que for. Se pudesses deixar um conselho a novos autores, a pessoas que também estão a pensar a enverdar pelo mundo dos livros, ou que estão a ganhar coragem para publicar aquilo que escrevem, o que é que poderias dizer? O que é que gostarias também que te tivesse sido dito quando começaste?
Diria, se calhar, para esperarem pelo momento certo. Escrever, claro que escrever é instantâneo e deve ter, pode ser imediato, mas o ato de publicar não é necessariamente, não tem que ser. Vivemos num mundo acelerado em que tudo tem que acontecer no momento, mas o ato da publicação tem que ser, acho eu, muito ponderado, para que não nos arrependamos mais tarde de que aquele começo tenha sido em falso. Eu, por acaso, ainda há dias falei com o Afonso Cruz, um autor também que muito, muito admiro, Alguém que, por exemplo, só começou, publicou o primeiro livro, já tinha 36, 37 anos, mas antes disso, os livros sempre estiveram presentes na sua vida, mas antes disso teve, se calhar, muito... acumulou experiências, viagens, leu imenso, uhum. e só publicou quando entendeu que era essa altura. E muitas vezes há essa ânsia de querer publicar logo, o
é
que
verdade,
pode fazer
sim.
com que... o livro padeça de algumas das virtudes que a paciência e a espera por vezes trazem.
Fica um ótimo conselho para quem quer começar. E agora, Sérgio, vamos à pergunta que importa e que também motivou esta nossa conversa. Quais é que são os livros que estão na tua mesa de cabeceira?
Eu geralmente... é um espaço flutuante, digamos assim. Há livros que vão mudando porque são livros que eu estou a ler e que tenho que divulgar. E há uma coisa que eu tenho que dizer. Eu, infelizmente, eu releio muito menos do que aquilo que gostava, porque estou um bocadinho preso, no bom sentido, à ditadura das novidades. Tenho, como jornalista...
estar atento.
Tenho que estar atento,
claro.
Ler e divulgar, e é algo que gosto imenso. Mas traz uma desvantagem, que é o facto de, muitas vezes, não volto àqueles livros de que gosto e que me ajudaram a formar enquanto leitor com a regularidade que desejava. Mas há dois que estão ali sempre na minha mesinha de cabeceira e que volta e meia, nas mais inesperadas situações por vezes, gosto de voltar, que eu trouxe-os. O primeiro é uma antologia de contos filosóficos do mundo inteiro, a Tertúlia dos Mentirosos. Já há dois, eu por acaso trouxe a nova Tertúlia dos Mentirosos, mas é do Jean-Claude Carrière, que é um livro absolutamente delicioso, que são narrativas... muitas das quais curtas, geralmente são curtas, há algumas com 10, 15 páginas, mas há outras com 2 ou 3 parágrafos, que consistem em parábolas, em pequenas histórias, fragmentos de todos os tempos e representativas de culturas tão dispares como a ocidental, a oriental, a africana, e a meu ver são histórias que resistem à passagem do tempo, que nos fazem lançar um olhar mais suspenso, porque não dizer mais fraterno sobre os nossos mundos, e como dizia, é um livro que me acompanha regularmente. Tertúlia dos Mentirosos é uma edição já com vários anos, da Teorema, e é um livro que recomendo vivamente.
Muito bem.
O outro livro que, se tivesse que eleger, pronto, como uma referência que, incontornável, é O Café Debaixo do Mar, do Stefano Beni. É um romance composto por... que tem vários romances dentro. É um livro, um autor italiano, que não é muito conhecido cá, mas no seu país de origem é um autor de culto. E o livro é singular também porque tem esse lado também de fabuloso, das narrativas da mentira... cada conto, no fundo, são uns amigos que se reúnem debaixo do mar, e depois cada um deles tem que contar uma história inverosímil, totalmente inventada. E o que me seduz neste livro são os micro-universos que fazem parte do romance, porque há contos que são de pendor mais... mais fantásticos, outros com um ambiente mais surreal, outros até que fazem uma pescadela de olho ao terror... Portanto, é esta mundo-evidência, esta variação de conto para conto que faz a diversidade deste livro, Café Debaixo do Mar, e que me seduz tanto e que já me fez lê-lo e relê-lo várias vezes.
Mais um que queiras deixar aqui como sugestão, ou que até pode ser um destes livros que estavas a falar, uma destas novidades, alguma coisa que tenhas lido recentemente que te tenha marcado particularmente?
Falo da que estou a ler neste momento de que estou a gostar imenso, que é uma biografia da Maria Teresa Horta, A Desobediente, da Patrícia Reis. É um olhar sobre uma vida fabulosa de alguém que nunca se... que abraçou sempre todas as causas, alguém que nunca virou costas a esse lado mais utópico do sonho, e que enfrentou as consequências das suas opções, mesmo que possam ter sido desagradáveis ou custosas para si. E num mundo onde impera o taticismo, onde há cada vez mais... onde as pessoas cada vez mais agem em função não daquilo que pensam, mas em função daquilo que os outros gostariam que ela pensasse, a Maria Teresa Horta é um exemplo verdadeiramente notável como poetisa, como romancista, como jornalista, como feminista, enfim... É um livro admirável, que que estou ainda a ler, mas que, do qual estou a gostar bastante e que, cuja leitura recomendo vivamente.
É isso mesmo, uma pessoa de grande inspiração e, lá está, tal como dizias no início desta conversa, uma pessoa que faz da liberdade a sua bandeira e isso é tão importante nos dias de hoje. Muito obrigada, Sérgio.
Nada, Vanessa. Muito obrigado pelo convite.
Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.